E agora aqui no Temática, nós voltamos a tratar da causa animal e trazermos também uma boa notícia para o município de Lagoa Vermelha, que vai receber uma verba para que realize castrações animais. Por isso, os nossos convidados nesta manhã são o secretário da Agricultura e do Meio Ambiente de Lagoa Vermelha, o senhor Dalvan Costa, e o presidente da APEA, José Franquilin, e também Valduir Freitas, membro da APEA. Seja bem-vindo, secretário Dalvan, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também ao Valduir Freitas e ao José Franquilin. É um prazer poder estar aqui novamente para comentar dessa boa notícia que vem para o nosso município.
Prazer é nosso, obrigado pela participação também ao José Franquilin, sempre bem-vindo aqui. José, bom dia para você.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos aí para trazer notícias boas aí para nossa população, para a nossa APEA.
Que bom. Sargento Freitas, também obrigado por ter vindo até a rádio, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Dalvan e Zé. É uma satisfação estarmos aqui para passarmos algumas informações sobre esse assunto.
Certo. Vamos começar falando então aqui com o secretário, que acompanha essas questões mais burocráticas de recursos que vêm para o município. Lagoa Vermelha foi contemplada num programa, esse é do Estado, né, Dalvan? Explique para a gente então que programa que é esse, como é que ele vai ser viabilizado no município.
Exatamente, Ricardo. Então, no município ele foi contemplado pelo programa Melhores Amigos, Bicho Sente Como Gente. Ele é um programa do governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde vem, então será destinado um valor para cada município. Existem outros municípios no Estado também, se eu não estou enganado, são 248 municípios que irão receber esse valor também para castrações, e venho para o nosso município, então, para ajudar nas ações, principalmente da causa animal, né? Esse programa, ele visa principalmente a redução dos nascimentos de animais, né? Principalmente animais de ruas, através de castrações das fêmeas, tanto de cachorros como também de gatas, né? E é um programa que casa muito bem também com o programa que nós temos no nosso município, que é o Amigo Bicho.
Certo. A gente aqui em Lagoa Vermelha, então, já tem um programa que é bem parecido. O programa do governo do estado, ele já indica que o valor deve ser usado para castração, ou foi definido isso aqui em Lagoa Vermelha, secretário?
O programa ele já indica que esse valor ele deve ser utilizado em castrações. Então, ele tem até um número mínimo de castrações que devem ser realizadas com esse valor. Há também uma contrapartida do município nesse convênio, né? Então ele vem no formato de um convênio, e no nosso município então vai ser possível nós caçarmos 240 animais com esse recurso que vem. Então são R$35 mil que vem do governo do estado e mais uma contrapartida de 20% do município para que viabilize então essas castrações, esses 240 animais aqui em nossa cidade.
Certo. Esse recurso ele já está em caixa, secretário?
Não, ele ainda a gente não recebeu. Foi encaminhado então o plano de trabalho também para o estado. É necessário o plano de trabalho, mais alguns documentos comprobatórios também. Já foi encaminhada essa documentação para o estado e agora então estamos no aguardo da análise do estado dessa documentação. Posteriormente então será enviado o convênio também para o município e aí sim esse dinheiro vem para a caixa do município para que posteriormente seja possível iniciar os trabalhos. É importante salientar também que esse recurso ele vem então aos cofres do município. O município necessitará fazer uma licitação para contratar um profissional habilitado para as castrações, um profissional, uma clínica, né? Também conforme exigência do convênio. E posteriormente, então, se dará início às castrações efetivamente.
Certo. Para viabilizar tudo isso, vocês vão contar ainda com a participação da APEA, secretário?
Acredito que sim, Ricardo. Hoje a gente já tem o programa Amigo Bicho, nosso município implantado desde 2019, né? Então já são 2 anos e 4 meses que tem esse termo de parceria com a APEA. Nesse último ano já foi realizado, final do ano, então o edital também de parceria. Importante frisar que esse é um edital, ele é aberto, né? E somente a ONG APEA se dispôs a participar, então cumpriu todas as exigências que estavam no edital. E como hoje no programa Amigo Bicho são 30 castrações por mês, mas o número de animais cadastrados ele é muito grande. Depois até o Sargento Freita vai, com certeza vai falar sobre isso. E somente 30 animais por mês ele não supre toda a necessidade que tem no nosso município. Então, a ideia é que a gente também siga nessa parceria e consiga reduzir essa fila de espera de animais que estão aguardando a castração.
Legal, isso é uma boa notícia, não é, Sargento Freitas? O que significa esses R$35 mil em castrações aqui em Lagoa Vermelha, já que a Apia tem essa expertise, né? Já vem castrando aí fêmeas há muito tempo.
Exatamente, Ricardo e ouvintes, é muito importante esse valor, né, que vai vir, né, que serão mais 240 castrações, né, de fêmeas, né, então eu gostaria de salientar aqui que a ONG Apia, ela foi convidada, né, para participar do lançamento desse projeto no dia 27/9 de 2021, onde eu, o presidente José Franklin e Aline Murgi deslocamos até Porto Alegre, lá no Palácio, né, para participar do lançamento. Esse convite foi feito pela Regina Becker, né, que hoje ela é secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, que é a que está à frente desse projeto. Então nós fomos lá no lançamento e posterior foi feito o convênio aí com a Prefeitura Municipal. Vai nos ajudar muito, e muito, Ricardo e ouvintes, pois nós não estamos vencendo, né? Pois nós fizemos o cadastramento no bairro Gaúcha, deu 154 fêmeas. Fizemos agora, sábado passado, no bairro Suzana, Manuel Vieira da Fonseca e Hernani Dias de Moraes, onde cadastramos mais 119 fêmeas. Então, isso é muito importante e vai ajudar, juntamente com essas nossas, se porventura for nós que vamos fazer isso, né? E em contrapartida, né, o município também vai dar, como o Dalvan já falou, né, uns valores a mais também, né, para que feche as 240 castrações, né? E isso vai ajudar muito. Outra coisa que eu gostaria de aqui já ao vivo, né, falar com o Dalvan, né, é da possibilidade de a gente fazer um cadastro no interior. Tendo em vista que nós temos o pessoal pedindo muito, né, e que eles também merecem, né, que a gente também dê uma atenção para eles, né, não só no perímetro urbano, né. Então, se for autorizado, a gente fará esse trabalho também.
Eu acho que é muito simbólico esse dado que você traz aqui, Freitas, porque só nos bairros ali, foi feito no Suzana, né, na semana passada, Hernani Dias de Moraes, Manuel Vieira da Fonseca, apareceu mais de 100 fêmeas, então, que foram cadastradas por seus donos. Mas é um cadastro que já está garantido que essas pessoas vão ter a castração, porque também tem uns critérios, né, que essas pessoas precisam seguir. Isso é um número geral de pessoas que procuraram ou já são de pessoas que se enquadram nessas características aí para receber o benefício?
Não, essas pessoas já estão, inclusive, com agendamento marcado, né? Tá tudo certo, o dia e horário para levar no veterinário para fazer a castração.
São muitos animais, né?
São muitos animais.
Isso leva quanto tempo, mais ou menos, para castrar todos?
Ah, são 30 por mês, né? Então, vai demorar praticamente 3 meses, né, para a gente fazer esse... mais de 4 meses para a gente fazer essas castrações, hein?
Certo. Secretário, nós falamos aqui em dois programas, né? O Amigo Bicho e também o Bicho Sente Como Gente. E são dois recursos distintos, né? Um é do município, o outro é do Estado. Esse momento em que vem o recurso do Estado, vai cessar o recurso do município? O município vai destinar para outro lugar? Ou vai ser só para castração mesmo?
Não, Ricardo, são dois recursos distintos, né? O programa Amigo Bicho, ele segue conforme vinha sendo executado já. Então, as 30 castrações mensais, elas continuarão sendo executadas através do termo de parceria entre a Prefeitura e a ONG Apia. E esse recurso que vem do Estado, então, ele somará mais 240 castrações que serão realizadas durante o ano.
Então, dependendo de quando esse recurso vir, talvez essa fila de espera possa ser reduzida se usada a mesma lista lá, o cadastro.
Com certeza, Ricardo, até é a nossa intenção a gente reduzir essa fila de espera e poder castrar o maior número de animais, né? Claro, tem os trâmites burocráticos de licitação, da clínica, enfim, mas a gente pretende, então, estender esse tema de parceria com a Apia e utilizar desses animais cadastrados já, que estão na fila de espera, que talvez não conseguiriam nem durante esse ano ser beneficiados. Então são mais 240 animais que serão castrados durante o ano. É importante também o número para a população, falando do programa Amigo Bicho mais específico, né? Nesses 2 anos e 4 meses do programa, já foram castrados então 840 animais, Parece pouco, mas colocando isso em número de animais nascidos, né, numa média, deixou de se ter aí em torno de 4 mil animais abandonados nas ruas, né? Então esse é um número bem, bem expressivo, pensando no programa nele a longo prazo.
E essa é a estratégia de castrar as fêmeas, né? Porque aí impede muito mais a reprodução do que se fosse castrar o macho.
Isso, exatamente. Castrando as fêmeas, então o número de nascimentos reduz bastante. Pensando numa média de 4 ou 5 animais, né, por fêmea, principalmente os animais abandonados, né, que são castrados, isso dá uma redução bem grande no ano, e quanto mais se prolonga então o programa Amigo Bicho, mais esse número vai aumentando de animais que deixam de estar nas ruas, né, ou que estariam abandonados também.
Com certeza. José Franklin, esse é um serviço diferenciado, né? A gente sabe que vem de uma crise já de alguns anos na economia aqui no Brasil. E isso está muito ligado também, essa possibilidade da castração, com o poder aquisitivo, com quanto dinheiro essa família tem para investir. A gente viu aí lá nos bairros Suzana, Manuel, os outros, mais de 100 famílias procuraram, né? Tem aumentado também essa demanda aí que vocês percebem com o tempo, até com essas dificuldades que apareceram, né, depois da pandemia?
Depois da pandemia, Ricardo e ouvintes, aumentou muito a castração, o abandono infelizmente segue, e eu acho que se tivesse uma demanda de 100 castrações por mês, eu acho que a gente teria 100 castrações, só que não tem condições de 100 castrações, né? Então cada vez cresce mais, e isso, esse programa vai trazer muito, a aliviar um pouco para nós, porque cada vez o pessoal pede mais, preciso castrar minha cachorra, para, e daí a gente muitas vezes faz o que pode e o que não pode, para não ali na frente não trazer um problema a mais, tá? Isso que o Dalvão falou ali de 840, ela evitou quantos animais e quantos problemas a gente evitou com isso. Então, infelizmente, depois da pandemia, aumentou muito mais. Por quê? A ração aumentou, tudo aumentou, e as pessoas muitas vezes abandonam, os animais vão se reproduzindo, e assim vai, cada vez, infelizmente, aumentou mais.
Piorou a situação. Você falou aí um dado importante, né? Aumentou a ração, as pessoas abandonam, mas para vocês que recolhem esses animais, também aumentou o recurso que deve ser destinado para a ração. E também, pensando na castração, também tem outros custos envolvidos, né? Além do veterinário, que é pago com o valor do município, tem medicação e outros suprimentos, né, que precisam para esse tratamento do animal. Como é que fica isso? É o próprio dono do cachorrinho ou da gata que precisa arcar com essas despesas? José, qual é que é a orientação nesse sentido?
No momento da castração.
Isso.
No momento da castração, a pessoa, tu vai lá castrar tua cachorra lá, o doutor veterinário lá dá a receita, você vai lá e compra os remédios. Mas é super em conta, é super barato. Já aconteceu comigo isso, é super barato. E não tem quem não possa arcar com essas consequências. Mas muitas vezes as pessoas também, infelizmente, marcam, Ricardo e ouvintes, e acabam não levando. E daí a sorte que a gente é bastante organizado, é bastante sério nesse ponto. A nossa secretária Aline sempre está dando uma ligadinha, sempre lembrando as pessoas, mas infelizmente às vezes as pessoas batalham tanto por uma castração e acabam às vezes não levando no dia, e o dia está marcado e passou, já era, né? E a gente pede que as pessoas tenham um comprometimento com isso. Arrumou a castração, é difícil, mas arrumou a castração, que leve no dia certo, que faça tudo certinho, porque hoje muitas pessoas queriam estar no lugar dessa pessoa que arrumou a castração, porque é bastante a demanda.
Com certeza. E tem risco para essa fêmea que é castrada, José? Muitas cadelinhas acabam morrendo, o sargento também tem essa informação?
Sim, Ricardo, a gente já no momento do cadastramento, a gente já dá um bilhetinho para as pessoas com os cuidados que tem que ter, no antes e ou depois, né, das castrações, né? Então tem que ter cuidado, sim. Não pode, após a castração, a cirurgia, né, andar pela rua a pé, sempre tem que estar de carro, né, até chegar na sua residência.
Ela não pode ir andando para casa.
Não pode ir andando a pé, né? Então tem que ter alguns cuidados, né, para evitar de repente um problema, né, posterior nessas cadelas.
E dá muito problema?
Não tem dado problema, né? No início até deu alguns, só que alguns eles fizeram exatamente isso que eu falei, né? Muitas vezes por não ter como ir de carro, né, pegava e iam a pé.
É, mas tem que ir pelo menos no colo,
então,
né?
Então, a partir desse momento, a gente tomou conhecimento disso e a gente já, por isso, a gente já fez esse bilhetinho, né, para que eles tomem esses cuidados.
É, porque é uma judiaria você fazer uma cirurgia no bicho, fazer ele andando para casa.
Ah, não.
E libera no mesmo dia, mesmo?
Ele chega lá 8 horas, 8 e meia, e quando é de tarde, ela tá liberada já para ir para casa, né? E depois só volta para tirar os pontos e segue a vida.
Que bom. Franklin, tu queres fazer uma...
E até porque, Ricardo, é bom salientar isso, que a gente prioriza sempre, foi um pedido dos nossos parceiros, que a gente prioriza as pessoas de baixa renda, tá? Aquelas pessoas que não têm condições de fazer uma castração, porque hoje está tudo altos valores, né? Então a gente sempre prioriza, por isso que a gente está sempre nos bairros, e essa ideia do Freitas, muito bem-vinda aí do pessoal do interior, que o pessoal da cidade hoje, infelizmente, está indo abandonar no interior, tá? Infelizmente. E eles também necessitam, e isso é super importante, tá? Então isso era muito importante comentar.
Com certeza. Há a possibilidade, secretário Dalvan, de também esses animais que estão no interior, e claro, né, que se enquadre, porque a família tem que ser de baixa renda, serem castrados no programa? Existe a possibilidade de um cronograma de visitas também aqui no interior?
Com certeza, Ricardo, e os nossos ouvintes também. Vamos procurar sentar, procurar desenvolver um cronograma para que a gente consiga abranger também as comunidades do interior. Existem alguns critérios da lei, como foi comentado, baixa renda, os animais abandonados também, e alguns outros critérios, mas com certeza as pessoas também se enquadrarão e vamos buscar levar para o interior do nosso município. É de extrema importância, como o Franklin falou, hoje grande parte dos abandonos eles também ocorrem nas estradas do interior. A gente anda aí pelas estradas, encontra muitos animais abandonados, a gente recolhe às vezes também não tem essa possibilidade, e vamos procurar expandir sim o programa e atender também as comunidades do nosso interior do município.
Hoje o único recurso que pode ser destinado pelo município é para castração, porque o Franklin estava contando, né, aumentou todos os custos. Lá em cima no abrigo temporário do município, gerido também pela APIA, está lotado, né? São 50 cães que tem lá em cima, mais de 50. Existe algum outro tipo de verba que possa ser liberada, secretário, para que o recurso não seja usado só na castração, mas também para manutenção de outros serviços?
No momento não, Ricardo, porque o termo de parceria, então, ele limita, né? A lei, o programa Amigo Bicho e o termo, ele limita a castrações. Então, talvez futuramente a gente possa estudar essa possibilidade de se criar uma nova parceria ou ver algum modo de destinação de recursos, mas no momento atual, então ele, através da lei do programa Amigo Bicho e o termo de parceria firmado com a UNGAPIA, os valores são destinados exclusivamente para castrações.
Certo. Para tentar contornar a situação, tem um brechó que está sendo organizado pela APIA, né, José Franklin? Vocês estão com esse evento aí, o sargento, enfim, quem quiser responder a pergunta pode encaminhar.
Exatamente, Ricardo, nós estamos com a previsão aí para o dia 7 de fevereiro, das 8 horas às 15h30, no módulo da Brigada Militar, né, onde serão comercializados roupas, né, e calçados, nos mais variados tipos, né, seja para criança, feminino, masculino, né, a preço de R$2 a R$15, né. Então, quem quiser participar, quiser ir fazer uma compra boa lá, nós temos muita roupa, que foram doações da comunidade aí, e que serão comercializadas para ajudar nas despesas, né, da UNGAP.
As peças, então, já estão todas em posse da ONG. Se alguém quiser contribuir até doando as roupas, tem como?
Ainda há tempo, sim. Se alguém ainda tiver alguma roupa aí que quiser fazer a doação, não tem problema, só chamar algum voluntário da UNGAP aí que a gente vai buscar.
José Franklin, que tipo de impacto esse tipo de ação tem no caixa da ONG?
Ajuda muito, Ricardo, porque ultimamente a gente não tem muita ajuda, a gente se vira como pode, que o custo é alto, 50 cães, a gente manter na sede não é fácil. E tudo tem um custo, é remédio, é veterinário, é ração, que a gente gasta muito. E a gente tem muitos recursos, tá? A prefeitura é parceira, ajuda muito nós nas castrações, mas a gente também não tem muito recurso de onde tirar. Então a gente, eu cada dia luto mais, nossos colegas, o pessoal da ONG, a gente luta cada vez mais, porque é ligação todo dia, é resgate, é animal ferido, é animal com sarna, com pulga, então tudo tem uma demanda, até o Freitas fica me puxando, foi de mão muitas vezes, não podemos e tal, e a gente tenta sempre ajudar, e é isso que a gente fala para as pessoas, até não é muito fácil, mas a gente tenta fazer o que pode, porque eu vejo a situação dos animais muitas vezes a gente tira até do bolso para ajudar, tá? Mas tem umas pessoas também que abusam um pouco da situação, e mas a gente tenta fazer o que pode, né? Mas infelizmente cada vez aumenta mais, tá?
É, você falou aí que tira do bolso para ajudar, né? Em algumas ocasiões, quem é voluntário lá doa o seu próprio dinheiro para a causa animal. Hoje o caixa da Ápia, ele fecha no vermelho ou fecha no azul, José?
Na verdade, eu muitas vezes, não só eu puxo do bolso, Ricardo, os voluntários. O Freitas, quantas vezes eu vi fazer isso, eu tive a oportunidade de ver todo mundo ajudando, a comunidade ajuda, podia ajudar mais, mas ajuda, muitas pessoas ajudam. E no caixa, quem vai falar é o nosso Freitas aí.
Não, Ricardo, graças a Deus a gente não está devendo nada para ninguém. A gente tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande na organização de tudo isso. Então, a gente não deixa, como o Zé falou, a gente não deixa extrapolar, é justamente para isso. Então, porque depois de cair no vermelho não é fácil de recuperar. Então, a gente controla muito. Muitas vezes as pessoas pedem um auxílio, alguma coisa. Se a gente não pode, a gente infelizmente não vai disponibilizado de um recurso aí, de repente uma cirurgia grande aí num veterinário, para depois nós ficar com essa dívida muito grande. Então, assim, a gente trabalha com muita responsabilidade e na medida do possível a gente atende a todo mundo, sim.
A gente sabe que fazer campanha, assim, pedir doação, algumas pessoas ajudam, mas fica difícil, né? E aí eventos surgem como uma boa alternativa, fazer jantar, esse tipo de coisa. Nós temos 2 anos de pandemia, né? Então, tem ainda, Sargento, como fazer algo nesse sentido? Programa, alguma coisa assim?
Sim, nós buscamos sempre alguma alternativa, Ricardo e ouvintes. Os nossos voluntários, sempre um vem com uma ideia, outro vem com outra. Agora, por exemplo, nós estamos com uma rifa online, foi uma ideia de uma voluntária e que surtiu bastante efeito, né? Então ela fez, praticamente só ela fez e ela vendeu, porque ela fez a partir do Instagram, né? Então ela fez e vendeu e não precisou nós estar vendendo um aqui e outro ali, né? Então quando nós vimos, ela já tinha vendido praticamente todos os números. Ela mesmo foi, procurou os prêmios, né? Eu também consegui alguns aí com o pessoal da comunidade, né? Então a gente busca alternativa sempre, né? Para tentar ajudar os nossos animais. Então é através de bazar, através de uma rifa, através de outra, né? Agora parece que já estão organizando uma outra de Páscoa, né? Para tentar ajudar, né? Para angariar fundos, né? Para tentar ajudar o máximo possível, né? Dos nossos animais.
Essa rifa online aí, o senhor citou, Sargento, ainda dá tempo de participar? Como é que é o procedimento
Essa rifa, ela me falou, a Sofia me falou que ela já vai fazer o sorteio agora, nesse final de semana, né? Para também agilizar, né? Porque já demorou um tempinho, né? Então a gente já faz essa para terminar essa rifa, né?
Certo.
Mas eu acho que até o final de semana teria, sim, como conseguir, sim.
Que legal, então. Então, relembrando a você aqui, se quiser ajudar a Ápia, claro que podem encaminhar, né? Vocês têm Pix, tem tudo aí, é só entrar em contato com o pessoal da ONG ou participar do bazar. E aí também pessoas que não têm tanto poder aquisitivo podem encontrar o jeito de contribuir com roupas e calçados sendo vendido de R$2 a R$15 no bazar da Ápia, programado para o dia 7 de fevereiro, lá no módulo da Brigada Militar. Evento que começa às 8 da manhã, vai até às 3 horas da tarde. Também temos questionamento dos ouvintes que querem saber de outros bairros aqui, como é que fica a agenda para o cadastro dessas famílias que pretendem castrar fêmeas que estão em posse.
Esse é um questionamento que a gente recebe diariamente, né? No entanto, a gente optou já por fazer pelos bairros, né? Para a gente ter um controle, né? Não adianta nós fazer 10 no bairro Gaúcha, 10 lá no Suzana, 10 no... E a gente vai perder o controle. Então, a gente está fazendo por bairro, pode demorar um pouco mais, né? Mas vai surtir um efeito maior, né? Por exemplo, na Gaúcha nós castramos 154 fêmeas, então ali dá para esperar mais um pouco, né, para a gente voltar. Então a gente vai passar em todos os bairros, sem dúvida nenhuma, não vai ficar nenhum bairro sem que a gente passe, né, para a gente abranger todo o município, né.
E já tem a programação de quais serão os próximos?
Não, a gente programa quando está encerrando, né, os últimos cadastramentos. Né?
Certo, então ficamos aí acordados, Freitas, para vocês virem até a rádio aqui e divulgarem no futuro aí quais serão os bairros visitados aqui em Lagoa Vermelha. Eu acho que esses são os principais assuntos, então, que nós temos para abordar hoje. Claro, sempre pedindo a conscientização das pessoas, né, que não abandonem, quem puder contribuir com a APA também que faça.
É, exatamente. A gente pede a compreensão das pessoas, né, para que evitem, né, esses abandonos aí, né, porque o animal não tem culpa nenhuma, né. Hoje também pode-se esperar um pouquinho, né, a chegada, né, das castrações, fazendo uma vacina, né, vai evitar um nascimento de 7, 8 até 10 filhotes, né. Então uma vacina hoje custa R$5, não custa nada de repente se fazer uma até que espere, né, que chegue o cadastramento no seu bairro, né. E a gente pede a conscientização de todas as pessoas e que participem do nosso bazar, na compra de alguma rifa que a gente, porventura, a gente faça aí para ajudar. Não vai estar ajudando a ONG, vai estar ajudando os animais. É isso que a gente espera.
Tá certo. Quero agradecer também aqui o José Franklin, que é o presidente da APA. E, José, você sabe que as portas estão sempre abertas, até porque você tem a chave aqui, né? Então, obrigado pela tua participação.
A gente fica muito feliz, Ricardo, em ter esse espaço, levar para a comunidade o que a gente está fazendo e o que a gente tem ideia. Fica muito feliz e sempre as portas abertas. Eu queria dar dois recadinhos. Primeiro, passar o Pix aqui da ONG App, que a gente tem um Pix aí. Quem quiser ajudar, por favor, será muito bem-vindo. É, no Banco Sicredi é 2301-7944. 00177, tá?
Então, quem quiser... É o CNPJ?
É o CNPJ, tá? Quem quiser ajudar, por favor, então, se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. E pedir também, Ricardo, pedir que as pessoas não abandonem os animais, que, por favor, que cuidem mais dos nossos animais, que tenham mais responsabilidade, porque cada dia, infelizmente, aumenta mais, Ricardo. Até para as pessoas que têm mais coração, deve fazer uma semana aí que... 15 dias, que foi abandonado duas cachorras em certos cantos do município. No mesmo dia, eu recebi 4 ligações, o Freitas deve receber 10 ligações por dia. E a gente sempre tenta ajudar, só que às vezes foge do nosso controle. A gente não pode, no momento, ir resgatar elas. As colegas foram no outro dia e não acharam, infelizmente. Tá? Uma cachorra ali para cima, para perto do lajado, não conseguiram localizar. E aí a gente fica apreensivo, fica com pena desses animais. O bicho lá sem água, com os calores desses aí, sem água, sem comida, a gente fica pensando, será que as pessoas não têm coração? Será que essas pessoas podem deitar no travesseiro e dormir? Eu fico me perguntando. E as pessoas tinham que pensar mais um pouco nisso aí. Muito obrigado pelo espaço e a gente segue à disposição.
Obrigado, José. Sargento, tinha mais uma colocação?
Sim, Ricardo. Na verdade, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos veterinários, né? Ao Dalvan, né, que sempre colabora com nós, né, através da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. E a todos os nossos voluntários, né, que trabalham dioturnamente, né, na defesa dos animais. O agradecimento à Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, eu gosto e é importante a gente fazer, né? Porque eu tenho recebido inúmeras ligações, inúmeras mensagens de outros municípios querendo fazer o que o município de Lagoa Vermelha está fazendo. Então, essa semana ainda eu recebi uma ligação de uma advogada lá de Ronda Alta, né, a qual ela gostaria de saber a forma com que a Prefeitura de Lagoa Vermelha está ajudando os animais, para que eles tenham um norte, né, porque eles estão começando, né, então elas querem ter um norte para ver de que forma eles podem aplicar lá no município deles. Então a gente agradece esse programa Amigo Bicho de Lagoa Vermelha, que começou e já deu certo, né, Dalvan? Muito obrigado.
Que bom, obrigado, Sargento Freitas. Secretário Dalvan, também muito obrigado pela sua disponibilidade de vir mais uma vez aqui à tua Rádio Cacique para nós falarmos desses temas importantes. A rádio fica à disposição.
Com certeza, Ricardo, agradeço o espaço e, como o Freitas comentou, a gente também reconhece e tem um agradecimento muito grande pelo trabalho que a ONG presta em todo o município, né? E a todos os voluntários da ONG e também outras pessoas que a gente sabe que às vezes não participam das ONGs também do município, mas que também fazem esse trabalho voluntário, tem todo esse cuidado com os animais. E aí a gente tem esse reconhecimento e esse agradecimento pelo grande trabalho que é realizado no município pela ONG e também por todos os voluntários. E também pedir aí uma conscientização, né, da população para que não abandone os animais. Eles são animais indefesos, podemos dizer assim, né, Ricardo? E abandonados, se não forem recolhidos por alguém, acabarão morrendo aí da pior maneira possível. Então fica esse apelo para que a população se conscientize e cuide, tenha um cuidado especial aí com os animaizinhos.
Com certeza. Lembrando que também maltratar o animal é crime, né? E algumas pessoas aqui na nossa região já foram penalizadas por essa prática. Vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui no Temática.